a primeira ação de Satanás no Jardim do Éden foi colocar dúvidas na cabeça de Eva. Foi assim que o Senhor disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E aí começa toda a ruína da criação e da raça humana a partir de uma dúvida plantada na mente de Eva. Uma das coisas que a gente aprende quando conhece o Senhor é que Ele é fiel. Ele é fiel, a sua palavra é fiel, Ele é fiel em todos os seus desígnios, em todas as suas promessas. Ainda que as coisas se abalem, as pessoas façam aquilo que a gente não gostaria que fizessem, ainda que tudo vá mal, né? Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim o Senhor permanece fiel. Ele não mente, Ele não se abala, Ele não nos engana, o que nele crê não será enganado, não será confundido, diz lá a palavra, todo aquele que nele crê não será confundido. E isso é maravilhoso, porque no momento em que nós pegarmos o Antigo Testamento e dissermos: Deus desistiu do seu povo Israel, da antiguidade, e simplesmente transformou aquele povo na igreja. Quando nós fazemos isso, nós acabamos de dizer que Deus é mentiroso, que Deus não mantém a sua palavra nem as suas promessas. Porque seria isso se ele realmente tivesse transformado Israel na igreja. Porque basta uma leitura atenta para ver como são grandes os contrastes das promessas feitas a Israel, o seu povo terreno, e das promessas celestiais feitas à igreja, o seu povo celestial. Então, ainda que muitos considerem a teologia chamada do pacto ou da aliança, que é professada pela maioria das religiões fundamentalistas cristãs, ainda que muitos considerem que isso não é importante, se acreditam nessas coisas, que Israel se transformou na igreja, a igreja é Israel hoje, ainda se, quando a gente pensa que o Senhor precisaria, antes de fazer isso, ele teria que abalar os céus e as estrelas e o dia e a noite, como ele fala aqui várias, duas vezes, ele repete, né? No versículo 20, assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. E mais à frente ele vai falar no versículo 25, assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Então, pensar em Israel como perdendo de uma hora para outra todas as promessas que Deus fez para eles, e tipo assim, Deus chegando para eles e falando assim: olha, esquece aquilo que nós combinamos, agora vai ser diferente, agora vocês vão ser igreja. Isso seria achar que Deus não tem palavra. Mas graças a Deus nós entendemos que Israel por um tempo foi colocado de lado, como fala em Romanos, por um tempo Deus colocou Israel de lado para agora tratar com um povo que ele está resgatando hoje do mundo, que é a igreja, tirados para fora, que é o significado da palavra, e que será levado para o céu. E daí então, Deus voltará as suas tratativas com Israel do jeitinho que ele prometeu que iria acontecer com eles. Então aqui Jeremias, em meio à grande derrota do que está acontecendo aqui, e obviamente todos eles deviam estar perplexos no versículo 4, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, porque aqui estava tudo ruína. Aqui haveria um retorno, que não seria definitivo, nós vimos na outra reunião, mas um dia Deus ainda ia restaurar esse povo, iria restaurar Jerusalém, iria restaurar o culto a Deus, os sacrifícios e tudo mais. Israel foi sitiada, me parece que são 11 ou 12 vezes. Foi sitiada, foi invadida, foi parcialmente destruída e está lá. Está lá. Ainda vai ter muita água que vai passar ali, mas Deus vai cumprir essas promessas quando ele fala que essa cidade, no versículo 9, me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Isso é no futuro, isso será no milênio. Todas as voltas que Israel teve, que Jerusalém, as reconstruções de Jerusalém ao longo dos séculos, elas não são ainda o cumprimento das profecias. Mesmo agora lá, que parece que parece que eles estão na sua própria terra e tudo mais, eles estão em desobediência a Deus. Eles estão ainda em desonra contra o seu Cristo. Ainda existem até algumas seitas agora, cristãs, que são chamadas de messiânicos, são judeus que dizem que reconhecem a Jesus como Cristo e tudo mais, e isso até às vezes anima, né? Mas eu fui pesquisar essa semana e descobri que, pelo menos a maioria dessas que se chamam cristãos messiânicos, ou judeus messiânicos, eles realmente entendem que o Messias veio, porém, não que ele seja Deus e homem, mas que ele seja um mero homem. Então, obviamente, isso nada tem a ver com o cristianismo. Em Isaías, capítulo 13, versículo 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Vamos abrir também Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha à sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E depois, no capítulo seguinte, no versículo 2, aparece um outro anjo, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Essa Babilônia, aqui de Apocalipse, ela é a cristandade corrupta, a casca vazia que vai sobrar do que hoje nós conhecemos por cristianismo ou cristandade, mas vazia de cristianismo. Vai sobrar apenas a casca vazia das religiões cristãs, que assombra ou causa espanto em João, porque aquela que deveria ter sido a noiva aqui na terra, no seu testemunho, ali ele a vê como uma grande prostituta. E essa Babilônia, ela é tipificada no Antigo Testamento pela Babilônia da Antiguidade. Então, quando a gente lê a respeito dessa que caiu, caiu e etc., e a gente vai volta lá para aquela passagem de Isaías, e vê que será uma terra, a Babilônia física daí, né, tipificando essa Babilônia que será basicamente toda a extensão europeia onde floresceu o cristianismo durante muitos séculos, nós encontramos lá em Isaías que ela vai ficar estéril. Vai ser, os seus palácios serão moradas de chacais. Os animais vão vagar pelas ruas. Não vai voltar a ser construída jamais. Agora, isso aqui é uma profecia, pegando o volume todo, né, da história, quando a gente entende a coisa toda, isso é uma profecia de como ficará, depois do arrebatamento da igreja, aquilo que era para ser um testemunho de Deus na terra. E as nações onde floresceu esse testemunho ficarão desertas, serão arrasadas quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino. E isso, essa figura da Babilônia aqui arrasada e morada de chacais nos palácios, é um contraste muito grande com aquilo que nós estamos vendo lá em Jeremias 33, quando ele fala no versículo 9 que a cidade de Jerusalém iria servir de nome alegria, louvor e glória. E quando ele diz que, do jeito que eles estavam vendo a cidade ali, versículo 10, nesse lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Então é um contraste que é bom a gente prestar atenção nele, porque Babilônia nunca mais será reconstruída. Nunca mais Deus vai restabelecer aquilo que ele deu como testemunho seu na terra, e com um privilégio muito mais elevado do que aquele que foi dado a Israel, e ainda assim transformaram esses privilégios em uma perfeita aberração, que assustou até o apóstolo João. Mas quanto a Israel, a promessa permanece. Vai ser sim Jerusalém, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter o nome do Senhor habitando ali na terra, em Jerusalém, que é o lugar que ele havia colocado o seu nome lá no princípio.
E é tão bom ver o final feliz, né? Sempre vem à memória quando o Senhor fala lá em Isaías 46, fala: eu determinei e também o farei. E esse finalzinho do que o irmão falou remete o pensamento, penso em Isaías 62, né? Isaías capítulo 62, por favor. Eu fico pensando, eles, o povo em si, obstinado e não ajudou em nada. Eles não estão ajudando em nada. Tudo é cumprimento do que Jeová, na sua relação com Israel, determinou. Então vê, desde o início, né, ele saindo do Egito, Deus determina um lugar, assim como hoje o Senhor Jesus tem um lugar, mas ele determinou um lugar no meio do deserto, da maneira como ele quis, no momento em que quis. Agora nós estamos num outro período. Nós estamos vendo que as circunstâncias em si, porque mesmo Babilônia, ou no caso de Nabucodonosor, sendo chamado servo, vai ser usado para um castigo nesse povo. E agora nós estamos vendo um momento que eles vão ser levados cativos, mas Deus não muda os seus pensamentos. Os dons, segundo Deus, são sem arrependimento mesmo, né? E eu fico pensando em nós também, lógico, numa posição muito mais elevada, né, vendo o que está se passando e o que vai acontecer, vendo que Deus não muda. Isso é uma segurança para nós também. E nós sabemos, graças a Deus, o que nos espera, né, de nós estarmos com o Senhor Jesus a qualquer instante. E o que vai acontecer com esse povo, né, com essa esposa. Então, Isaías 62, versículo 1, fala: por amor de Sião, me não calarei, por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás, olha só, uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá, e a tua terra Beulá. Efzibá, eu marquei aqui, minha alegria está nela, e Beulá, casada, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Então, voltando lá para o 33 de Jeremias, relacionando essa do 14 ao 17, né, vendo mais 14 ao 16 mesmo, também no versículo 16, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará segura, 33, 16. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Então, nesse ambiente de gozo, tendo que trabalhar neles, nós vimos lá em Jeremias 29, produzindo neles um arrependimento, mas Deus atingindo seus objetivos, eles felizes, tudo concorrendo para a glória de Deus. E a gente de cima, né, vendo o que vai acontecer com esse povo, é assim de nos alegrar mesmo, né? Um final, como eu comecei dizendo, um final feliz, né?
É bonito ver que tudo mirava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 6 ao versículo 8 do nosso capítulo, nos fala das diversas promessas que Deus já não falava mais para que eles fizessem alguma coisa. Porque ele sabia que eles não tinham condições. Então ele passou a falar na primeira pessoa e falando que eu farei, eu renovarei, eu purificarei, eu perdoarei. Então Deus toma para si totalmente a obra para ser feita. E assim como nós já vimos no capítulo 23 do nosso livro de Jeremias, no versículo 5, ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então nós vemos que Deus aqui coloca, como não tinha ninguém maior para que ele jurasse, ele fala por si mesmo. E isso que é bonito ver aqui para nós, né, como uma figura do profeta Jeremias, como Cristo, em ter descansado e confiado na palavra de Deus. Quando nos fala no capítulo anterior que ele comprou lá aquele terreno, em tal situação ali, nada mais do que foi depositar a sua esperança na palavra de Deus. E de certa forma, ele estava assim, mostrando em figura o que o Senhor Jesus faria quando viesse esse mundo cumprindo a sua obra. Quando nos fala que ele veria o fruto da sua obra e se alegraria. Então, que coisa, Deus tratando ao mesmo tempo do seu povo terrestre, mas mostrando para nós, nos dando o privilégio de hoje conhecer, que isso já nos falava da obra de Cristo, nos falava da salvação prometida e da bendita esperança. E por isso que é requerido de nós, cristãos, que professamos a Cristo como Salvador, que às vezes é muito fácil nós falarmos de Cristo, nós falarmos aos outros da salvação, mas será que nós também sofremos ou fazemos parte do vitupério de Cristo, da rejeição de Cristo nesse mundo? Às vezes nós falamos do futuro, das nossas bênçãos, do reino futuro do Senhor Jesus nesse mundo. Mas será que nós pegamos em figura o que fez aqui o Jeremias? Pegamos o nosso dinheiro? Ou seja, pegamos o que nós temos aqui de precioso nesse mundo e trocamos por Cristo? Será que nós pegamos o dinheiro, nós que compramos o terreno que ele mandou nós comprar? A palavra também nos fala: comprar a verdade e não vendê-la. Então é muito bonito isso, o profeta sendo ao mesmo tempo uma figura de Cristo, de que ele faria e do que ele teria que sofrer para cumprir cabalmente a vontade do Pai, e ao mesmo tempo servindo de exortação, de fé e obediência para nós.